Eu também acho, no mínimo umas bolachas, no mínimo.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, então vamos dar continuidade à nossa reunião. Acho que estamos em condições de o fazer. O Bloco de Esquerda está presente por videoconferência e o PAN também está, não? Não. Não. Pronto, então estamos os que estão aqui, mais o Bloco de Esquerda, que está ligado por videoconferência. Ora bem, segunda parte da reunião diz, ponto 1, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre a decisão de extinção da Direção de Gestão e Fiscalização da IP Engenharia. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, vou só recordar, não querendo misturar o que não é misturável, mas só recordar que, de acordo também com os agendamentos que já penso eu que foram distribuídos, temos audição regimental ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, a quarta audição regimental, já marcada para dia 30 de junho. E que temos também, conforme já também alertei em reuniões anteriores e conforme também podem confirmar na agenda que vos foi enviada, temos também uma significativa sobrecarga da nossa agenda, já praticamente até ao final do mês de julho. Assim sendo, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido na apresentação. O texto é sintético, mas ao mesmo tempo é claro e explicativo na situação. Esta Infraestruturas de Portugal, no que diz respeito ao serviço que está em causa, tem a ver com a antiga REFER, portanto isto não é a parte rodoviária, mas é essencialmente a parte ferroviária e uma capacidade própria daquela estrutura que é crítica, portanto é um serviço crítico que deve ser mantido, é um reduto, digamos, de engenharia, é um reduto técnico daquela casa que não deve ser desbaratado e, portanto, a situação, parecendo que é um pelouro, é uma questão administrativa da extinção de um pelouro, de uma reestruturação, é muito mais grave do que possa parecer e por isso mesmo o PCP é que levantou esta questão. Nós estamos de acordo estamos todos sintonizados com, digamos, o alerta que o Sr. Presidente deixou agora antes de dar a palavra. De facto, temos a noção que há muitas audições marcadas e muitas reuniões marcadas. Em todo o caso, esperamos e consideramos que é possível compatibilizar e fazer aqui algum enquadramento por nós, se for necessário, não é o caso desejável, mas se for necessário compatibilizar isto com a reunião do dia 30, naturalmente que estamos disponíveis, queremos trabalhar para que as coisas sejam solução e não problema. Mas deixamos isto à consideração dos senhores deputados. Obrigado.
Sr. Presidente, da nossa parte vamos aprovar o requerimento do PCP. Já conversei com o Sr. Deputado Bruno Dias e coloco também esta questão. Se for necessário, depois colocaremos um requerimento. Atendendo que é uma questão muito técnica, acharíamos que seria importante ouvir primeiro a Infraestruturas de Portugal antes do próprio Governo, porque o Governo poderá não ter até as respostas necessárias sobre uma questão que é eminentemente técnica. Ou seja, nada temos a opor que esta audição até seja feita, pelo contrário, até ao final de julho. Solicitamos é que a audição da IP seja feita antes e que apresentaremos um requerimento sobre isso, se for necessário, ou então fica já apresentado oralmente.
Muito bem, não é a primeira vez que aceitamos um requerimento sem ser em papel. Portanto, se nada houver contra, o requerimento também está aceito pela mesa, mas já o fizemos noutras circunstâncias. Portanto, temos dois requerimentos, é isso? Dois requerimentos. Para ouvir a IP e para ouvir o Sr. Ministro. Muito bem. Mais alguma inscrição neste ponto?
O PSD não tem nada a opor. Claro que caberá ao Sr. Presidente e à equipa que o apoia a ver se é possível conseguirmos fazer essa audição até 30 de junho, que é difícil, e depois ver com o PCP qual é a estratégia a seguir. Se no dia 30 se resolve o problema, se não, até ao final da legislatura, tenta-se agendar. Sim, sim, da sessão legislativa. Ver se há entendimento para isso. Mas depois da nossa parte nada a opor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estes dois requerimentos merecem a concordância do CDS, portanto não temos nada a objetar a isso. No entanto, em caso de aprovação dos mesmos, nós sugeríamos que primeiro fosse ouvida a AIP e depois... Ah, é nesse sentido. Ah, ok.
O sentido do PS, o requerimento do PS é
pronto, então, eu também acho, valoriza... Sim, senhor.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, só uma sugestão para ajudar é que eu julgo que não faz sentido fazermos uma discussão sobre um problema que aconteceu e que é específico muito mais tarde, depois daquilo acontecer. Portanto, o que eu digo é que nós devíamos trabalhar, procurar trabalhar com base nas referências das datas que temos. Ou seja, como eu digo, quer dizer, não sendo perfeito estar a juntar agendas, mas pronto, fazer aqui uma abordagem do assunto já no dia 30 para não estar a somar audições e mais audições, tudo bem, para a IP poder vir antes. Resta a próxima semana. A próxima semana já temos terça e quarta de manhã, terça e quarta de manhã ocupadas.
Terça à tarde, passou para a tarde, só uma correção, depois já posso explicar porquê.
Muito
terça
bem.
Passou para a tarde.
Muito bem, eu deixava a sugestão, e ainda para mais agora com essa informação, mais lógico se vai tornar. Portanto, ou terça de manhã, caso essa altura esteja disponível, caso não esteja, os plenários de quarta e quinta da próxima semana, um com uma interpelação e o outro com um agendamento putestativo do Bloco de Esquerda, quarta-feira, ainda melhor se tornava. Que significa que nós podíamos, tendo em conta que é uma audição, uma grelha mais curta, um assunto muito específico, que não se vai prolongar por aí fora, temos plenário sexta de manhã, temos plenário curto na quarta e na quinta, o após-plenário, numa dessas alturas, podia ser uma hipótese para recebermos a IP, sem estar aqui a alterar a agenda e a desarticular aqui as datas do que já está equacionado em cima neste momento.
Muito bem. Estão de acordo com esta sugestão, Sr. Deputado Bruno Dias? Muito bem. Então, Sr. Deputado, faz favor.
O pós-plenário seria que o Sr. Deputado... 24 a 25. Nós, na quarta, seria difícil, mas na quinta haveria concordância. Na quarta é que há um impedimento até do próprio grupo parlamentar. É o final do então, dia, não é? Portanto, vai ser ali...
Eventualmente no... dia
25.
25, que é
portanto,
quinta.
25 não haveria problema. 25.
Mas a grelha de tempo é a grelha que temos em vigor, não há outra. Ou querem...
Não,
isso é o plenário, mas eu estou a falar da grelha para audição à IP. A grelha que temos é a grelha que usámos aqui hoje. Bom, agora... Pois, a grelha é esta. É que já na última reunião eu próprio fiz confusão com a grelha que... Pois. Pronto, a nossa grelha é a que usámos hoje, não temos outra, podemos... Pronto, muito bem, então é assim. Na terça-feira de manhã, dia 23, houve uma alteração na nossa agenda... Porque, à mesma hora que tínhamos prevista a audição do CEO da TAP, está também agendada na COF a audição aos senhores secretários de Estado da nossa Comissão, aos senhores secretários de Estado da Economia. E não me pareceu adequado estar a sobrepor as duas agendas. Não pareceu. Sim. Nós choramos, a Comissão de Economia é convidada para a audição aos secretários de Estado do Ministério da Economia. Está marcado para segunda, para terça-feira de manhã. Portanto, pelo mesmo motivo, 10 horas ou 9 e meia, portanto, pelo mesmo motivo, não me parece agora razoável estar a marcar a audição da IP para esta hora e para este dia. Portanto, se estiverem de acordo, iríamos tentar agendar para depois do plenário do dia 25.
Ok,
O da TAP já passou e já foi confirmado pelo CEO para terça-feira, 15 horas. E o Presidente do Conselho de Administração da TAP fica para dia 24, quarta de manhã. Já lá vou. Só falta confirmar a audição da Área Metropolitana de Lisboa, da AML. Peço desculpa. Ainda falta também confirmar as audições do Estado-Estado do Turismo e das Comunicações. Portanto, faltam, de toda a agenda que temos aqui prevista, faltam essas três confirmações. Não percebi a pergunta. Sim, é isso. 8, 15 e 22, é o que falta confirmar. A nossa reunião ordinária da próxima semana, eu também sugeria, já pedi também aos serviços da Comissão, se não virem grande impossibilidade, de em vez de a fazermos na terça-feira a seguir à audição ao CEO da TAP, a possamos fazer na quarta-feira a seguir ao Presidente do Conselho de Administração. Sacrificamos um bocadinho a hora do almoço, como estamos agora aqui a fazer. Eu sinceramente acho que preferi fazer depois do que antes, até por causa Então só se fizermos a reunião, até por causa das votações, só se fizermos, para não estarmos limitados no tempo, porque, enfim, as votações podem sempre demorar o seu tempo, não é? Depende. Só se mantivermos, então, para terça-feira, a seguir à audição do CEO da TAP.
Sr. Presidente, é que isso depois também tem a ver com outro assunto. Eu ia propor, e há bocado falava-se de ser na sexta-feira a entrega de propostas de alteração. O PS vai propor que seja na segunda-feira, ao final do dia, a entrega de propostas de alteração, sendo assim a votação só pode ser na quarta-feira. As votações dos projetos...
Nós a seguir vamos discutir o prazo para entrega de propostas
de alteração dos feirantes, ou seja, dos dois projetos do Bloco e do projeto do PCP. E o PSD falou há pouco que o ideal seria até sexta-feira. E eu disse que para nós não dava até sexta-feira, que preferia até segunda-feira, ao final do dia. E para isso, a votação não pode ser na terça-feira, tem que ser na quarta.
Então, isso segunda-feira de manhã,
com o guião até segunda-feira, ao fim do dia? O PS não tem capacidade de apresentar as propostas sem ser até segunda-feira?
Como achar é melhor. Da minha parte?
Da nossa parte é muito complicado ter o guião avaliado na segunda-feira.
Então, marcamos a reunião ordinária para as 9 horas de quarta-feira, é isso? Muito bem.
E o outro assunto já está fechado, pronto, das propostas de alteração. Segunda-feira ao final do dia. Para os três projetos, que é o do PCP e os dois do Bloco.
Muito bem, então falta-me dizer o seguinte. Portanto, a audição à IP tentaremos marcar para dia 25, antes então da audição regimental ao Ministro das Infraestruturas, E deverá, só para perceber se entendi bem isto, Sr. Deputado Bruno Dias, e depois se verá se se marca uma nova audição ao Ministro das Infraestruturas. Pronto. Então, não, a conclusão é que não será necessária marcar outra audição ao Ministro das Infraestruturas por este motivo, pelo menos para já. Pronto, muito bem. Muito bem. Muito bem. Ponto 2. Nomeação de relator para as seguintes iniciativas. A. Projeto de lei número 429 do Bloco de Esquerda. Retira a competência à Autoridade Tributária e Aduaneira para cobrar taxas de portagens e coimas devidas pelo seu não pagamento. E B. Projeto de lei número 430 do PEV. Recuperação do controle público da TAP. Ora, no caso do primeiro projeto de lei, cabe o relator ao grupo parlamentar do PS. No caso do segundo projeto de lei, cabe deputado relator ao PSD.
Sim, e indicamos já. Será o deputado Cristóvão Norte.
Muito bem. O grupo parlamentar do PS indicará posteriormente. O senhor deputado Costa fará o favor de informar. E o grupo parlamentar do PSD indica já o senhor deputado Cristóvão Norte.
Não havia, Sr. Presidente?
Sim.
Eu tenho ideia que o CDS estava como relator de um projeto similar. Eu penso que ficou em acordo que fazia-se o único relatório. Foi isso que ficou assumido.
Eu acho que o CDS ficou de fazer um relatório do projeto do BE e do projeto do PCP. Pois, depois ficou ambos como dois projetos de um relatório.
Pode-se fazer dos três, não. Para nós não fazemos, não há diferença. Não. Isto estava atribuído. Não.
Para nós é igual ser o CDS ou o PSD.
É só que nós já começámos.
Mas eu julgo que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tinha ficado relator de dois já desta matéria.
Sim.
Mas da nossa parte é igual ser distribuída.
Não há relatórios feitos por dois grupos parlamentares.
Não é, não é dois.
Não, não.
O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira já é relator de dois projetos sobre o mesmo tema.
Isso.
Esse é o problema.
Havia um que havia ao PS. Havia um que havia ao PS, havia um que havia ao CDS primeiro.
Sim, é verdade, é verdade.
Percebeu-se que havia um sobre o mesmo tema e ficou assumido.
E este é um tema sobre o mesmo tema.
O CDS fazia esses dois e, portanto, quem faz dois faz três.
Então, não é o Sr. Deputado Cristóvão Norte?
Não.
Fica nas mãos do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, é isso?
Sim. Não, o PS não tem nada a opor. Se a temática é a mesma.
Portanto, em resumo. O projeto de lei número 430 do PEV, o deputado relator é o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que juntará este ou os outros que têm em mãos. E, obviamente, a seguir caberá ao PSD indicar um relator no que se vier a apresentar. Certo?
Sim.
Portanto, assim sendo, não será o Sr. Deputado Cristóvão Norte. É assim, não é? Muito bem, passamos ao ponto 3. Baixaram para a especialidade as seguintes iniciativas. Projeto de lei número 366 do PCP, cria o regime de apoio à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e empresas de diversões itinerantes no contexto da resposta à epidemia de Covid-19. O projeto de lei número 431 do Bloco de Esquerda, medidas de apoio às empresas itinerantes de diversão e restauração. O projeto de lei número 432 do Bloco de Esquerda, que diz, cria um regime especial de incentivo à atividade desenvolvida pelas feiras e mercados. E, por fim, o projeto de lei número 433 do PEV, que diz: regime de nomeações e destituição dos membros do Conselho de Administração das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica e dos setores privado, público e cooperativo. Portanto, temos aqui três projetos de lei. Quatro, três, sobre o mesmo tema.
Os que eles são votados a semana que vem são aqueles três sobre o tema das feiras. Este está tratado.
Muito bem, então sobre o A, B e C, parece que já chegaram a acordo que serão para fazerem, para dar entrada nos serviços da Comissão, as propostas até segunda-feira às... Final do dia não é apertado? O que é final do dia? Final do dia temos de ter uma hora. Final do dia é meia-noite. Portanto, até às 18 horas de segunda-feira. É isso? Muito bem. Sobre o projeto de lei 433 do PEV... Portanto, para já não definimos qualquer data.
Provavelmente até pode ter que iniciar audições sobre esta matéria. E não podemos esquecer que existe um conjunto de propostas da COP, não sobre este assunto em concreto, mas que tem.
O que é que a gente tem que fazer às resoluções que baixaram ainda neste ponto?
Nestas, já lá vamos, são as duas seguintes, não é? Muito bem, então é assim. Temos dois projetos de resolução. O projeto de resolução número 454 do CDS e que diz: constituição de uma comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à epidemia de Covid-19. E depois temos o projeto de resolução número 468 do PS que diz: cria uma comissão eventual de acompanhamento do processo de recuperação económica e social. Ora bem, a merecerem acolhimento estas propostas, não é? Temos que ajustar, não é? Temos que ajustar, ou não? Temos que ajustar. Seria bom, desde logo, até porque a finalidade é a mesma, terem um texto comum, um texto comum. Portanto, se o CDS-PP... Pois, se o CDS-PP, e o PS se entenderem quanto ao texto, desde logo daria um grande passo em frente, e nós todos também. Porque se não, no limite, estamos a criar duas comissões, no limite caímos no absurdo, no limite por absurdo, caímos no absurdo de criar duas comissões para o mesmo fim.
Sr. Presidente, eu proponho, não sou eu que estou da parte do parlamentar do PS a tratar deste assunto, mas proponho que o PS e o CDS na próxima semana falem para tentar encontrar um texto conjunto, que eu acho que se consegue, porque ambos os projetos foram aprovados e acho que se conseguiram um texto conjunto. Eu acho que até salutar, caso contrário, chegamos ao absurdo. Mas acho que é o melhor. Não está...
Pronto, então ficamos com este assunto em stand-by para o CDS e o PS entenderem quanto a um texto comum, que me parece absolutamente essencial, para não cairmos no absurdo. O tema é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Muito bem. Peço desculpa. A Sra. Deputada Maria Manuel Rolo queria intervir ainda neste ponto, é isso? No ponto anterior, eu peço desculpa.
Também sim, são... tinha a ver com o Sra.
Deputada, peço desculpa. Qual é o ponto? Peço desculpa. Está-me a ouvir?
Que percebi, colocaram a data para segunda-feira, ao final da tarde, às 18, sendo que da nossa parte, se houvesse acordo por parte do PCP, poderíamos tentar, antes disso, fazer um texto conjunto para se trabalhar sobre ele, isto havendo acordo. Se não houver, mantém-se a proposta que foi feita e será assim trabalhado. Mas era apenas isso que queria colocar à consideração.
Sim.
Obrigado, Presidente. À partida da parte do PCP, existe naturalmente abertura para trabalhar o texto que houver a votar na próxima semana. Eu estou convencido que o entendimento para uma fusão, digamos assim, dos artigos, dos vários projetos, é uma coisa diferente dos outros partidos entenderem e apresentarem alterações. Portanto, eu julgo que esta abertura do PCP e esta ideia que a deputada Maria Manuela Rola acaba de colocar é uma ideia que só por si não encerrará o processo e, portanto, suficiente não será, necessário vamos ver se é. O que é preciso é que haja uma base de trabalho e essa base de trabalho tanto pode ser feita com o quadro comparativo como pode ser feita com o texto comum. Eu julgo que o texto comum, se houver tempo para essa fusão, digamos assim, num texto único, em todo o caso, teremos de avaliar no quadro de prazo que existe. No prazo que existe, sermos rápidos para trabalhar com base a partir daí. De qualquer forma, não é estar aqui a fazer adivinhações, mas os outros grupos parlamentares certamente terão propostas de alteração, independentemente de haver três textos ou haver só um. Não sei se me faço entender, mas essa abertura não deixa de existir. A questão é depois sermos eficazes no processo legislativo. Tá.
Deputado, Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, eu concordo integralmente com o que o Sr. Deputado Bruno Dias disse. Não temos nada a opor a um texto conjunto, até porque o que sair daqui tem que ser um texto conjunto. Mas sublinhar, e não só o Partido Socialista, mas todos os outros partidos, outros partidos tiveram sentido de voto diferente em relação ao projeto do PCP do que em relação ao projeto do Bloco. Ou seja, não é mesmo, não são, sendo a mesma coisa, tem coisas que são relativamente diferentes. Por isso, não sei até que ponto, mas sendo possível, não temos nada a pôr.
Eu acrescentava só que nós não vamos votar os textos em bloco. Portanto, vamos votar artigo a artigo e na votação artigo a artigo as opções de cada partido serão aquelas diferenciadas que cada partido entender. Pode haver a opinião de acordo com o artigo número tal de uma determinada norma e haver depois outra norma que seja chumbada. Isso não tem nada a ver com negociações de textos conjuntos.
Muito bem.
Só uma clarificação, Sr. Presidente. Portanto, o que estará depois em análise e em votação são dois projetos de lei em separado.
Ou não?
Não, o não, ou três. Não, o não. Então, como é que se faz uma alteração?
Muito semelhante ao processo que tivemos nos gerentes.
Ah, ok, também.
Sim, complicou. A Sra. Deputada Maria Manuel Rola está a pedir a palavra.
Sim, era só para, ou seja, a ideia não era alterar a data de entrega,
não,
de propostas.
É o conteúdo e o procedimento.
E a base de propostas ser aquela que existe neste momento.
Desculpem.
Para tornar aqui claro a abertura para poder existir esse projeto conjunto, essa redação conjunta e que ela, ou seja, transparentemente dizer que ela poderá existir. Era apenas isso e que existe essa abertura por parte do Bloco.
Muito bem, vamos lá ver.
Mas o processo manter-se igual como já estava definido anteriormente, até anterior a este ponto. Obrigado.
Sr. Presidente, posso...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos lá ver, eu penso que estamos todos já clarificados, julgo eu. Vamos lá ver, isto é um entendimento, sobretudo, entre o Bloco de Esquerda e o PCP. Muito bem. É um entendimento entre o Bloco de Esquerda e o PCP, que poderá levar a um procedimento semelhante ao que tivemos nos diplomas dos sócios gerentes. Pronto, está tudo entendido? Tudo entendido por todos, não é? Muito bem. Sendo que o prazo, então, é a segunda-feira às 18 horas. Isso é confortável também para os serviços da Comissão, é? Muito bem. Ponto 4. Baixaram à Comissão as seguintes iniciativas. A. Projeto de resolução número 492, do Bloco de Esquerda, que diz reforço do transporte ferroviário para garantir condições de segurança. B. Projeto de resolução número 500, do PCP, que diz recomendo ao Governo a reversão da intermunicipalização da STCP, envolvendo autarquias, trabalhadores e utentes na definição da rede e acompanhamento da operação e da definição da empresa como operador interno nos 6 concelhos onde opera. C. Projeto de resolução número 3 do Chega, que diz, pela constituição de um grupo de trabalho para definir e acompanhar a relação do Estado português com a companhia aérea TAP. Portanto, estes projetos são para conhecimento, pelo que está dado conhecimento às senhoras e aos senhores deputados. Ponto 5. Outros assuntos. Ponto 5, outros assuntos. Já de uma maneira geral falámos na agenda. Queria só informar que ainda hoje, dia 16, pelas 16 horas, vão ser ouvidos os peticionários da petição número 15, que eu não sei qual é assim de memória. É do CTT. E já agora, que no dia 23 de junho, pelas 11h30, vai haver alteração de hora, não vai ser às 11h30, mas à partida será no dia 23, vai haver audição dos senhores peticionários da petição número 14, embora aguarde ainda a confirmação. Os agendamentos são aqueles que também já têm distribuídos, com exceção ainda das confirmações que estamos a aguardar. Posto isto, penso que está cumprida a agenda. Não?
Sr. Presidente, não querendo tomar muito mais tempo, até porque temos também outras audições, queria só colocar a seguinte questão. Na sequência da reunião que aqui tivemos e da audição com a ANACOM, era importante fixar uma data para a conferência do 5G. A sugestão que fazia era que pudesse ser realizada no dia 13 de outubro. Uma terça-feira. Isto tem que ser com tempo, que tem que ser agendado. E, portanto, a primeira questão era em relação à data, a segunda questão é em relação aos temas a abordar e depois teremos os oradores. Portanto, ou seja, o método que eu sugeria era fixarmos, se fosse possível, hoje a data, haver uma proposta de enquadramento relativamente aos temas e depois, face aos temas, definirmos quem são os oradores. Pronto. Portanto, se pudéssemos já fixar o dia 13 de outubro para a conferência, seria o ideal. Em relação aos temas, dizer de uma forma genérica ainda, mas que era importante ter o contributo dos diferentes grupos parlamentares, que pudéssemos dividir, no fundo, em dois grandes temas. Bruno, é 10 segundos. 10 segundos. Dois grandes temas. 10 segundos. Dos temas? Então, mas fica já para pensar e depois decidimos na próxima. Uma primeira parte, que seria uma parte mais genérica, de âmbito mais informativo, onde podemos falar dos impactos do 5G que vai ter em relação à educação, em matéria de saúde, desmontar alguma desinformação e de mitos que também existem, e uma segunda parte sobre as questões de segurança. Portanto, no fundo temos aqui duas partes, depois havia uma subdivisão de temas, é uma questão, também não podem ser muitos, como é evidente, mas isto implica naturalmente uma conferência que seja de um dia, não é possível fazer isto numa manhã ou numa tarde. Portanto, esta é a sugestão dos temas em termos genéricos, podemos, e eu na próxima reunião até posso trazer algo um bocadinho mais detalhado em relação aos temas, se pudéssemos fixar hoje já a data.
Muito bem, senhor deputado, então é assim. Este ponto não estava na ordem de trabalhos.
Está nos outros assuntos.
Mas a data de 13 de outubro tem a grande virtude de ainda não termos nada agendado.
Não é por acaso.
Portanto, que... desde já tem essa virtude. Portanto, eu sugeria o seguinte, que este tema fosse incluído na ordem de trabalhos da próxima reunião. Podemos já, entre nós, estabilizar o dia 13 de outubro, depois pronunciarão sobre isso, e os respectivos grupos parlamentares para a próxima reunião já podiam trazer contributos para o conteúdo do encontro. Da minha parte, não.